mes amours, bienvenue à la première grammaire en pratique de l'unité 18. Primeira aula de gramática da unidade 18, em que a gente vai ver les phrases impersonnelles, ou les phrases impersonnelles, as frases impessoais. Felipe, o que, que é isso? A gente viu algumas delas no diálogo da unidade 18, mas na verdade, desde o início do curso, a gente já viu várias frases ditas impessoais. É muito fácil de entender, a gente não precisa decorar esse conceito de frases impessoais. Mas, por exemplo, a frase aqui do título, il neige, é um bom exemplo para entender isso. Il neige, que significa neva. Literalmente seria ele neva, mas a gente diz il neige para neva lá fora, ou, claro, é mais comum que a gente diga em português, está nevando. Neste momento, il neige está nevando. Em francês, lembra que a gente conjuga no presente o que em português a gente vai colocar no contínuo, está nevando. Em francês, il neige. Esse é o verbo neiger, verbo nevar. Il neige está nevando lá fora. Nessa aula a gente vai ver várias frases nesse estilo e outras, claro, mais complexas, mas que não tem necessariamente um sujeito. Quando a gente pensa, quem que está nevando? Está nevando, simplesmente, il neige. Importante que em português a gente não tem sujeito, mas em francês sempre vai ter um sujeito, geralmente il ou se ou sa, para frases impessoais. Felipe, tá ficando estranho o que você está dizendo? Vamos começar com as frases, fica mais fácil. Então, a primeira frase, il neige, neva ou está nevando. A mesma coisa acontece com il pleut, que a gente pode traduzir como chove, ou claro, melhor, está chovendo, il pleut. Esse é o verbo pleuvoir, que significa chover. É raro que a gente use no infinitivo pleuvoir, mas a gente diz muito il pleut, está chovendo nesse momento. Outra frase impessoal, quando a gente fala do tempo, tem várias delas, como la phrase 3, il fait chaud, que literalmente a gente traduziria ele faz calor ou faz calor. Claro, em português a gente diz está calor ou está quente. Il fait chaud, essa é a única maneira de dizer em francês, il fait chaud. Felipe, qual que é o contrário? Se eu quero dizer que está frio, em vez de il fait chaud, il fait froid. Il fait froid. Faz frio, claro. Está frio. Outra frase impessoal é quando a gente usa o on. Agora você já se acostumou com ele. Mas, por exemplo, a frase 4 diz: lorsqu'on est vieux, on parle toujours de la jeunesse. Talvez você já tenha percebido isso conversando com pessoas de mais idade. Que lorsqu'on est vieux, quando a gente é velho, ou quando a gente fica velho, on parle toujours, a gente fala sempre, ou a gente sempre fala, de la jeunesse, da juventude. Claro, geralmente a gente tem saudade dos bons anos, os anos dourados da juventude. Portanto, lorsqu'on est vieux, on parle toujours de la jeunesse. Quando a gente fica velho, ou quando a gente tem mais idade, a gente fala sempre da juventude. E claro que o on a gente pode traduzir como a gente ou como as pessoas. Então, lorsqu'on est vieux, quando as pessoas ficam velhas, on parle toujours de la jeunesse, as pessoas sempre falam da juventude. Seria uma outra maneira de traduzir. Em francês, a gente usa o on nesse sentido mais geral. Après, phrase 5, il y a du vent. Il y a du vent, que literalmente seria tem vento ou está ventando. Você está na praia e de repente começa aquele vento que parece que vai levar tudo embora. Você olha para o seu amigo e fala, il y a du vent aujourd'hui. Está ventando hoje. Claro, tem bastante vento hoje e é melhor a gente se segurar, que senão a gente vai sair voando junto. Il y a du vent aujourd'hui. Interessante sobre a estrutura il y a, claro, essa maneira normal de construir. Quando a gente fala de maneira rápida, é mais comum que a gente ouça simplesmente il y a du vent. Il y a du vent. Il y a du vent. Está ventando, tem vento. É a mesma coisa, mas de maneira informal a gente diz il y a e não il y a, para ficar mais curto, para ficar mais rápido. Vai ter uma unidade mais para frente que a gente vai falar só sobre contrações, sobre essas palavras mais longas ou estruturas que a gente tende a falar de maneira mais curta para ir mais rápido, assim como a gente faz em português. Por exemplo, quando eu digo eu estou em casa, é mais comum que eu diga eu tô em casa. Esse tô é uma contração. Em francês isso acontece muito também, como nesse caso, il y a du vin ou il y a du vin. Après, phrase 6, isso também poderia acontecer, que a frase é il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Literalmente, tem muito mundo. Felipe, que tem muito mundo? Não. Il y a beaucoup de monde, tem muita gente. Tem muitas pessoas. A gente usa essa expressão beaucoup de monde, ou simplesmente il y a du monde. Essa seria uma outra expressão. Il y a du monde, para dizer, as duas são sinônimas, para dizer tem muita gente, aqui tem muita gente. Então você está combinando com um amigo de se encontrar num festival, de repente ele chega, cara, il y a beaucoup de monde, tem muita gente, a gente não vai conseguir se encontrar tão fácil, vamos marcar um ponto de encontro, senão não vai dar. Il y a beaucoup de monde ou il y a du monde, expressões sinônimas. Après, phrase 7, il va se produire un miracle. Il va se produire un miracle. Literalmente, vai acontecer um milagre. Um milagre vai se produzir. Il va se produire un miracle. De novo, essa frase é impessoal, porque a gente pode se perguntar, não, mas espera, quem que vai produzir um milagre? Não sei. Simplesmente, il va se produire. Un miracle va se produire. Interessante a palavra miracle, muito parecida com o inglês miracle, para dizer milagre. Il va se produire un miracle. Après, phrase 8 é a negação da phrase 5. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent. Não tem vento, não há vento ou não está ventando. Felizmente, estamos na praia e il n'y a pas de vent. Não tem vento, não está ventando. Essa frase de maneira contraída também ficaria só com o Y, o Y, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, não tem vento, não está ventando, podemos ir para a praia e passar o dia por lá. Il n'y a pas de vent, e claro, de maneira formal a gente sempre vai escrever il n'y a pas de vent. E aí você pode olhar com muita atenção e dizer, pera Felipe, mas por que na frase 5 a gente diz il y a du vent, e aqui na frase 8 a gente tem il n'y a pas de vent, il y a du vent. Se você tinha percebido isso muito bem, muita atenção aos detalhes, isso é importante. E a diferença é a seguinte, quando a gente tem uma frase negativa, a gente sempre vai construir pas de. O de numa frase negativa sempre vai ficar no singular. Por isso, il n'y a pas de vent, quando a frase afirmativa é il n'y a pas du vent. C'est tout bon? On continue, phrase 9. Il ne faut pas boire avant de conduire. Très, très important, muito importante. Il ne faut pas boire. Não se deve beber. Il ne faut pas boire. Não se pode beber. Não é permitido boire avant de conduire, antes de dirigir. Dirigir. A gente usa o verbo conduire para dizer dirigir um carro, um caminhão, por exemplo. Conduire. Il ne faut pas boire avant de conduire. Isso não era uma coisa presente na sua vida em português, que seja em francês. Il ne faut pas boire avant de conduire. C'est très dangereux. É muito perigoso. Alors, on fait pas ça. Não vamos fazer isso. On continue. Phrase 10. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. De novo, a negação da frase que a gente já viu. Nesse caso, não tem du, não tem de. Simplesmente a negação. Il ne pleut pas. Não está chovendo. Não chove ou não está chovendo. De novo, mesmo na negação, a gente mantém um sujeito il. Mas quem que não está chovendo? Não sei. Mas em francês sempre vai ter o il presente. Il ne pleut pas. Ou outra negação de uma frase que a gente já viu. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. Não tem muita gente. Não tem muitas pessoas. Nesse festival, por exemplo, il n'y a pas beaucoup de monde. De novo, de maneira mais informal, eu poderia dizer simplesmente Il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde. De maneira informal e mais rápida, a gente vai dizer il n'y a pas beaucoup de monde à la place de, no lugar de dizer il n'y a pas beaucoup de monde. Après, frase 12, il n'y a pas de problème. E essa é uma frase muito importante, porque a gente ouve muito ela todos os dias. Il n'y a pas de problème, literalmente, não tem problema. Não há problema. Il n'y a pas de problème. Essa frase é especialmente interessante, porque no dia a dia a gente ouve ela de maneira mais curta, e é simplesmente pas de problème. Você vai ouvir os amigos dizendo em francês, pas de problème. Não, não precisa se preocupar com isso. Pas de problème. Pas de problème. Literalmente, não problema, mas vem dessa frase mais longa, il n'y a pas de problème. Não tem problema, não esquenta a cabeça, não precisa se preocupar com isso, não. Pas de problème. Après, phrase 13, il paraît qu'il ne pleut plus. Il paraît qu'il ne pleut plus. Frase bonita, gostei do som dessa frase. Il paraît qu'il ne pleut plus. Il paraît que, parece que, de novo, outra frase impessoal, porque a gente pode perguntar, quem que parece? Não, na verdade, não é alguém que parece a uma outra pessoa, simplesmente, parece que, tenho a impressão que, il paraît qu'il ne pleut plus, que não chove mais, ou que não está mais chovendo, ou que parou de chover. Il paraît qu'il ne pleut plus. Imagina que com os amigos eu estou vestido para ir num casamento, todos muito formais, a gente não quer ficar caminhando na chuva. Aí eu olho pro lado de fora, parece que a chuva parou e eu digo il paraît qu'il ne pleut plus. Bora? Vamos aproveitar que deu uma trégua e vamos pro casamento. Il paraît qu'il ne pleut plus. Après, phrase 14, outra construção impessoal bem interessante. Il semble que la réponse est bonne. Il semble que, também, parece que, la réponse, a resposta, é bonne. Que, claro, a gente não vai traduzir parece que a resposta é boa. Na verdade, parece que a resposta é certa, ou, melhor, está certa. Il semble que la réponse est bonne. Parece que a resposta está certa, mas a gente ainda não tem o gabarito final. A gente poderia acrescentar também um me, e a frase ficaria il me semble que la réponse est bonne. São frases sinônimas também. Il semble que la réponse est bonne. Il me semble. Me parece. Eu tenho a impressão de que a resposta está certa. Mais ou menos o mesmo significado. Après, phrase 15. A frase 15 também é uma frase impessoal, falando da chuva. Mas nesse caso, uma pergunta formal. Então, pleut-il? Pleut-il? Que significa está chovendo? Necessariamente uma pergunta. Pleut-il? Por quê? Il pleut é a frase está chovendo, ou chove. Quando eu faço uma pergunta, eu poderia simplesmente colocar uma entonação e dizer il pleut? Il pleut? Está chovendo? Eu poderia também acrescentar o est-ce que no início. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut? Está chovendo? É a mesmíssima coisa com um est-ce que antes. Il pleut? Est-ce qu'il pleut? A maneira mais formal, a terceira opção, que é claro, muito mais formal, seria pleut-il? Pleut-il? Está chovendo? É muito mais raro que as pessoas falem isso no dia a dia, mas na hora de ler ou de escrever, a gente vê muito essa construção da pergunta mais formal, invertendo sujeito e verbo, colocando um trait d'union, um hífen entre as duas palavras. Por isso, pleut-il? Pleut-il? Está chovendo? Mesma coisa acontece na frase 16. Faudrait-il appeler la police? Faudrait-il appeler la police? Aqui a gente tem o verbo falloir. Lembra do il faut que? É necessário que. Nesse caso, faudrait-il é o condicional. Seria necessário? Seria necessário? Appeler la police, chamar a polícia. Então imagina que alguém ouviu uma quebraria no prédio, parece que quebrou janela, ninguém sabe o que está acontecendo. Aí um dos vizinhos liga para o outro e pergunta faudrait-il appeler la police? Seria necessário chamar a polícia? Todo mundo ouviu que tem alguma coisa quebrando, alguma coisa não está certo. Mas faudrait-il appeler la police? Seria necessário? Será que é necessário? Não sei, não sei. Après, phrase 17, mais ou menos a mesma coisa, com uma diferença muito pequena de nuance. Vamos ver. Ne faudrait-il pas qu'on appelle la police? Ne faudrait-il pas qu'on appelle la police? Aqui a pessoa pergunta a mesma coisa, mas na negação, não seria necessário chamar a polícia? Ou não seria necessário que a gente chame? Que a gente chame a polícia? Nesse caso é interessante, porque a frase fica negativa, mas como é uma pergunta, parece que é mais urgente chamar a polícia nesse caso. Então, na frase 16, faudrait-il appeler la police? Seria necessário chamar a polícia? Seria mais como, será que precisa? Ah, acho que não, vai dar tudo certo. A frase 17 é mais forte a ideia de que eu preciso ligar para a polícia. Mesmo assim, eu pergunto para o meu vizinho, ne faudrait-il pas qu'on appelle la police? Não seria necessário chamar a polícia? Ou não seria necessário que a gente chame a polícia? Eu acho que sim. Pessoalmente, eu acho que é melhor. Aí o comentário, você já ouviu isso antes, mas ne faudrait-il pas qu'on appelle la police? É uma pergunta mais informal, que a gente poderia deixar um pouco mais formal se a gente acrescentasse o que l'on. E ficaria ne faudrait-il pas que l'on appelle la police? De novo, que l'on ou qu'on appelle. A única diferença é que uma é um pouco mais formal que a outra, mas você vai ver as duas escritas em jornais e em revistas, quando as pessoas falam, por isso sempre importante de lembrar que tem as duas. Ne faudrait-il pas qu'on appelle la police? De maneira mais informal. Après, phrase 18, aqui uma inversão bem interessante. Y a-t-il des étrangers dans votre classe? Aqui você pode olhar pela primeira vez e falar, Felipe, que é isso? Y a-t-il? A gente já viu isso em outras aulas, mas vamos relembrar. Y a-t-il é a forma de pergunta, a terceira possibilidade de pergunta para a estrutura il y a. Então, a pergunta poderia ser: Il y a des étrangers dans votre classe? Il y a, tem, existem estrangeiros ou há estrangeiros? Dans votre classe, na sua sala, claro, alguém que vá, por exemplo, estudar francês na França, o idioma francês, vai ter um curso em que tem vários estrangeiros na turma. Então a pergunta é: Il y a des étrangers dans votre classe? Tem estrangeiros na sua sala? Com certeza vai ter. De maneira mais formal, a gente vai fazer a inversão e a pergunta ficaria: Y a-il des étrangers? Y a-il des étrangers? Só que é muito ruim de falar essa frase. Y a-il, y a-il. Então o que a gente faz é acrescentar um T. Por isso que fica Y a-t-il des étrangers? Mas quando você ouvir Y a-t-il, pensa que é a mesma coisa que il y a. Il y a é mais fácil de lembrar. Il y a des étrangers dans votre classe? Ou Y a-t-il des étrangers dans votre classe? Tem, existem ou há estrangeiros na sua sala? Na sua sala de francês, língua estrangeira na França? Probablement, oui. Provavelmente sim, na verdade, com certeza sim. Y a-t-il des étrangers dans votre classe? Y a-t-il como sinônimo de il y a para pergunta. Après, phrase 19, mais uma frase impessoal, uma frase muito formal, na verdade. Reste-t-il des fruits et légumes? Reste-t-il des fruits et légumes? De novo, a frase afirmativa seria Il reste des fruits et légumes. Eu poderia fazer a pergunta simplesmente com a entonação e seria Il reste des fruits et légumes. Eu poderia ainda acrescentar o est-ce que para fazer a pergunta e ficaria Est-ce qu'il reste des fruits et légumes? A terceira opção é sempre inverter sujeito-verbo e ficaria Reste-il des fruits et légumes? Reste-il? E aí, de novo, a gente tem essa dificuldade de pronúncia. Reste-il? Te-il? Não. A gente acrescenta o T só para facilitar a pergunta, só para que o som saia mais fácil. Reste-t-il? Então, ainda resta, ou resta simplesmente, ainda tem frutas e legumes? Des fruits et légumes? A gente pode imaginar a pessoa que vai na mercearia, na quintanda, no mercadinho, no último horário da semana. Depois do fim de semana vai ficar tudo fechado, tem um fim de semana prolongado. E pergunta, reste-t-il des fruits et légumes? Ainda tem, ainda restam frutas e legumes? Eu espero que sim, porque eu não tenho nada em casa. E se eu não conseguir comprar, não vou ter nada para o feriado. Sim, sempre tem alguma coisa. Pergunta, reste-t-il des fruits et légumes? Après, phrase 20, outra frase impessoal. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Aqui a gente tem o verbo manquer, que significa faltar. Então, il manque quelque chose, literalmente seria falta alguma coisa. Falta alguma coisa ou está faltando alguma coisa. Então, alguém que coloca a mesa, por exemplo, todo mundo senta e a pessoa que organizou a mesa pode perguntar il manque quelque chose? Falta alguma coisa? Está faltando alguma coisa na mesa? E aí todo mundo responde, não, tá tudo certo, senta aqui, vamos comer, tá tranquilo. Après, phrase 21, mais uma expressão, uma frase impersonnelle, impessoal, que diz, il s'agit d'un accident ou d'un incident. Interessante, palavras muito parecidas, mas com significados bem diferentes. Il s'agit, pergunta com se trata ou trata-se, d'un accident, de um acidente, ou d'un incident, ou de um incidente. Aqui nos ajuda a ver que o francês é uma língua muito próxima do português, uma língua vizinha, irmã, meio prima. Então a gente tem diferenças de vocabulário como isso, acidente, incidente, palavras parecidas, mas diferentes, accident ou incident. Il s'agit d'un accident ou d'un incident. Então, se trata. O que aconteceu? Foi um acidente ou um incidente? Après, phrase 22. Il faut que je m'occupe de cette affaire. Mais quoi? Il faut que je m'occupe de cette affaire. Il faut que, é preciso, é necessário, que je m'occupe. Aqui o verbo s'occuper, s'occuper. Que significa se encarregar de alguma coisa. Então, il faut que je m'occupe de cette affaire. É preciso que eu me encarregue desse caso, dessa situação, de cette affaire. Então, il faut que je m'occupe de cette affaire. É preciso que eu me encarregue desse caso, ou eu preciso me encarregar desse caso, eu tenho que ser responsável por isso, não quero lidar com ele não. É bom, de qualquer maneira eu vou perguntar. Il faut que je m'occupe de cette affaire. Pelo jeito, sim. Après, phrase 23. S'agit-il d'un cas de corruption? S'agit-il d'un cas de corruption? Que, de novo, a gente tem a construção il s'agit, mas com a inversão sujeito-verbo, por isso, s'agit-il, ou seja, trata-se. S'agit-il d'un cas? Trata-se de um caso de corrupção ou não? O que aconteceu nesse caso exatamente? S'agit-il d'un cas de corruption? Ben, on va voir, vamos ver. Après, phrase 24, outra frase impersonnelle, com a construção C'est un roman ou un thriller? C'est un roman ou un thriller? É um romance ou um suspense? Então, a gente poderia estar falando de um filme, por exemplo. Esse filme, c'est un roman ou un thriller? Claro, a construção c'est significa é, a gente vê desde o início do curso, você já se acostumou a ela, mas é uma frase impessoal, porque quem que é? Nesse caso, a gente não fala da coisa, a gente fala simplesmente c'est un roman ou un thriller. É um romance ou um suspense. Mesma coisa acontece na frase 25, frase 25, com uma pergunta, claro, um pouco mais formal. Est-ce du champagne? Que literalmente a gente vai traduzir como é champanhe? Isso é champanhe? Imagina que num casamento alguém vê uma taça muito fina, mas que não sabe identificar se é champanhe ou se é um vinho tinto. Pergunta, est-ce du champagne? É champanhe? Isso é champanhe? Ou é só um espumante de outra região da França que não da região de Champagne? Tem gente que dá valor pra isso. Mas bom, est-ce du champagne? Isso é champagne? Claro, se fosse uma frase afirmativa, seria sim, c'est du champagne. C'est du champagne. No caso, esse du champagne é a maneira invertida dessa construção, c'est du champagne. Por quê? C'est é uma contração de ce mais é. Isso é, que a gente não pode colocar ce é, fica se. E claro, quando a gente inverte ce é ou se, fica esse. Esse du champagne, que é uma construção muito, muito formal. A gente pode ouvir, mas é mais raro. Esse du champagne? Não sei. Après, phrase 26, ça suffit avec deux barquettes de champignons. Ça suffit avec deux barquettes de champignons. Ça suffit significa é suficiente? É tudo o que precisamos? Ça suffit avec deux barquettes, com duas bandejas. Barquette é uma bandeja. Então, tem algumas coisas no mercado que a gente compra, como champignon, que vem em barquette, em bandejas. Ça suffit avec deux barquettes de champignon. Então, duas bandejas de champignon são suficientes? Champignon são suficientes? Ou precisa de mais? Ou só uma vai dar? Ça suffit avec deux barquettes de champignon. Se forem duas, três pessoas, acho que vai dar sim. Bom, très bien. Chegamos no final de mais uma Grammaire en pratique, que a gente viu várias frases impersonnelles, impessoais, construções que em português geralmente não tem sujeito. Em francês, o sujeito vai ser il ou se, para dizer coisas como está chovendo, il pleut, está nevando, il neige, ou é suficiente, ça suffit. A gente viu várias outras. E claro, para você lembrar de todas elas, não deixe de fazer a memorização. Elas são frases curtas, eu acho relativamente fácil de lembrar o que elas significam. A questão é, claro, quando a gente precisa falar, lembrar que elas são construções diferentes. Porque em português a gente diz está chovendo, em francês aparece um il pleut. Em francês a gente diz il neige, quando em português é simplesmente neva ou está nevando. Então, esse exercício é muito bom. Não deixe de colocar as cartas no baralho. E a gente se vê na próxima aula. À bientôt!